Rebeca?
Oi, bom dia.
Bom dia, Rebeca, de novo, né? É,
Bom
deve ser a
dia.
terceira vez que eu já te dou bom dia. Porque os bastidores são sempre assim, a gente, né, tem que trocar ideia para mandar link. E aí, como é que tá tudo certo? Tudo bem? Estamos vivos? Vamos conversar, vamos nos animar. Aí quando a gente grava, parece que a gente super, né, acordou, ligou o celular e aí vamos gravando, né? Não é assim.
Supernatural.
Super natural, assim, natural mesmo, Rebeca, vai ser o meu agradecimento por você me ajudar a terminar esse semestre com essa série de podcasts, né, que eu estou chamando de ensaístico. E quem nos ouve, para quem nos ouve, né, se é a primeira vez que você chegou aqui, né, tá ouvindo uma série de podcasts aí pelo mundo, aí chegou até a gente, meu nome é Fátima Scannone, esse é o podcast da Scannone, e essa que está conversando com você, junto comigo, que você vai ouvir também, é a Rebeca Lima, que eu quase, quase falava o sobrenome dela errado, porque a gente conhece um monte de gente na vida, e eu acho que é o seguinte, tem uma pessoa muito específica para minha pesquisa que se chama Rebeca, e eu acho que é essa que é a Rebeca Almeida, e que eu falei com ela esses dias por e-mail, então ficou Rebeca Almeida na minha cabeça, mas
Nada, isso acontece.
essa daqui não é a Rebeca Almeida, essa é a Rebeca Lima. E eu venho repetidamente falando a mesma coisa, assim, com essa nova estrutura das universidades federais para aula online, nós que entramos nas turmas 2020, 2021, provavelmente as próximas turmas também, elas vão entrar numa modalidade online, o que significa dizer que a gente conhece a imagem das pessoas e a voz das pessoas, dos nossos colegas de turma e até professores, coordenadores, tudo pela internet. O que é muito triste, mas é uma tentativa da gente manter a continuidade da nossa formação acadêmica. E é assim que eu conheço Rebeca. Nós somos da turma de 2021, participamos do processo de seleção para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, e nós já estamos, assim, nas vias do final do primeiro semestre. O curso para essa titulação dura 2 anos. E aí, assim, né, desde fevereiro, eu venho entrando nas aulas e, consequentemente, Rebeca também, então a gente se conhece, mas é tudo que eu sei, gente, de Rebeca. Eu não sei onde Rebeca mora, eu não sei o que Rebeca come, eu não sei quais são os amigos de Rebeca, eu não sei quanto tempo Rebeca passa na cantareira, eu não sei nada. Eu só sei, eu acho, eu suspeito, Rebeca, que você seja a mais jovem da turma. Você acha isso também?
Então, eu acho provavelmente, né? Tem uma outra colega nossa que se formou agora há pouco tempo também. A gente deve ter mais ou menos a mesma base assim, de idade.
A
Posso falar de
Letícia?
idade?
Pode, claro.
Eu tenho 24, não sou tão novinha assim também, não.
Mas eu acho que você e a Letícia devem ficar ali disputando quem é a
Sim.
mais novinha, a novinha do colágeno. Vocês ali. Porque eu acho que os demais são mais velhos mesmo, né? E aí essas duas mascotas ficam ali, a gente fica olhando elas. E aí, como é que tá a sua pesquisa e tal? A gente consegue saber do que se trata o assunto de uma forma muito genérica, porque nas aulas as próprias orientações vão acontecendo, as dúvidas, em algum momento a gente se apresentou os interesses. Mas assim, a gente chega no mestrado com uma ideia e ela vai sendo lapidada. Então, esse é o objetivo inicial dessa série de podcasts, que é assim, não só a gente trocar ideia, como conhecer melhor como foi que nós chegamos, né, até o mestrado e qual é a nossa situação atual. E daqui a algum tempo a gente tentar fazer essa comparação de como nós começamos e de como tem sido a experiência final. Isso para um futuro que sabe lá Deus como é que vai ser, mas eu espero que a gente dê conta de fazer tudo que a gente tem que fazer. Pois bem, é tudo que eu posso dizer para vocês, que eu quase erro o sobrenome de Rebeca, que Rebeca tá na minha E eu sei por alto o que Rebeca estuda, mas eu não vou me arriscar a falar absolutamente nada, porque eu considero que o tema de Rebeca é absolutamente necessário na sociedade do século XXI. Esse debate é um debate que vem carregado de muitos estigmas, mas que a cada vez mais ele vai se tornar presente, não só no Brasil, não só na América Latina, como no mundo inteiro, porque é muito complexo. E Rebeca tem um recorte para com esse tema, né? Então, assim, antes da gente chegar nessa parte do mestrado, como a gente tem feito com os nossos outros colegas, o que eu vou pedir para a Rebeca fazer é ela falar qual é a formação, a graduação dela, porque ela também é graduada na Universidade Federal Fluminense, então, qual é a sua graduação e como foi a sua dinâmica do trabalho de conclusão de curso, né? Você me dizer, nos dizer qual é o título desse trabalho e como é que você chegou nele. Por enquanto, para matar a curiosidade de todo mundo, fala, Rebeca Lima.
Oi, gente, bom dia, novamente. Então, meu nome é Rebeca, como a Fátima já me apresentou. Então, eu sou formada em Segurança Pública pela UF. Eu me formei no final do ano passado e com essa coisa toda, né, da pandemia, era até para eu ter me formado no meio do ano passado, né? Mas eu tive que postergar um pouquinho. E, bom, a minha pesquisa, né, do TCC, o título, na verdade, né, foi Presas no Sistema. Uma pesquisa comparada sobre processos e acesso a direitos de mães encarceradas no Rio de Janeiro. Que, bom, eu participei, né, de um projeto que analisava, eu, né, no projeto, era responsável por analisar os movimentos, né, dos processos de mães encarceradas no Rio de Janeiro que tinham direito a aguardarem, né, pelo final, né, do processo, do mais, em prisão domiciliar. Elas são amparadas, né, tanto por um HC coletivo impetrado lá pelo Ministério Público de São Paulo, tanto pela própria lei, né, do Marco Legal da Primeira Infância. Então, mais ou menos assim, na minha pesquisa do TCC, eu procurei mostrar quais eram as justificativas, né, que essas mulheres, mesmo tendo esse direito a aguardar em prisão domiciliar, por que que os juízes negavam a ela esse direito? Então eu procurei mostrar, eu me baseei em três principais assim elementos, né, três principais justificativas. E, bom, concomitantemente a isso, eu procurei mostrar um caso de relevância pública, que foi o caso da Adriana Anselmo, que ela era esposa do Sérgio Cabral. À época, né, ele foi o governador do Rio de Janeiro. E quando houve aquele escândalo todo, que o Cabral foi preso e ela também foi presa, ela teve acesso a esse direito justamente por ela ter filho, né?
Sim, eu
Porque pela
lembro.
lei, né, quem é amparado são as grávidas, né, puérperas, que acabaram de ter o bebê, e mães com filhos de até 12 anos. E ela foi amparada justamente nessa mesma questão. Então eu quis comparar, né? Porque tantas mães anônimas, né, não conseguem acessar esse direito, e a Adriana Anselmo, por ser uma figura pública e tudo mais, conseguiu aguardar em casa. Então tem uma questão também que eu trouxe na pesquisa, foi que, assim, as mulheres, né, dos processos que eu estava analisando, elas eram acusadas de tráfico de drogas, né?
Entendi.
Essas contravenções, assim, com relação a isso. E a natureza, né, do crime da Adriana Anselmo foi outra, foi o que a gente costuma chamar de crime de colarinho branco, né? Então eu acho que foi uma coisa muito que ficou marcada também, como é que tem esse viés, assim, moral sobre isso também.
Nossa, você pegou bem aquela parte, mas um momento histórico muito polêmico. Eu lembro desse fato, porque, né, não é tão distante assim, não tem tanto tempo assim, e assim, de uma forma muito geral e até grosseira de falar, a leitura por uma parte da sociedade foi entendendo o grande privilégio que estava sendo dado a ela em detrimento de outros casos, né? E
Sim.
porque como é que foi tão enviesado isso e que assim segue, né? Segue o rumo que aqui a gente depende de quem entende a lei para quem que é, né? Por que que um direito é para um e não é para outro, dependendo do quê? Do sobrenome, do cargo público, qual é a diferenciação que se faz? Essa eu lembro de ter sido o meu julgamento particular na época, falando, nossa, é complicado, né? A gente olha uma coisa assim. E o fato da própria cidade estar muito irritada com a situação toda, né? E a prisão do Sérgio Cabral, ela causou isso, né? Essa descarga da sociedade em cima do que a gente costuma chamar de injustiça e raiva por ele estar envolvido com tantos movimentos, né, de corrupção e tal. E aí você pensa assim, poxa, uma pessoa que está sendo acusada por um prejuízo grande a uma cidade ainda recebe alguns direitos em detrimento do apagamento de outros. Então você pegou um momento muito bom de refletir a respeito, né? E que bom que você conseguiu escrever sobre isso. No momento, nesse momento você participava, como era o nome do projeto? Assim, você tinha alguma participação em projeto de pesquisa?
Sim, então, na verdade, era um projeto de extensão, era coordenado pela Flávia Medeiros, que é também agora professora do nosso programa, e o projeto era Agenda Feminista pelo Desencarceramento, que era, né, em parceria da RENFA, que é um coletivo também feminista antiproibicionista, junto, né, com outros coletivos, né, com outras instituições. E assim, o que eu a questão, né, que eu quis aproveitar, né, foi o que mais me chamou a atenção, foi justamente isso, como que o direito parece ter essa, né, essa diferença, assim, porque pela lei, né, deveria ser todo mundo igual, mas na prática a gente vê que é muito diferente.
E
Então eu
nesse
acho que
caso deu para ver super, né? Porque tomou uma proporção gigantesca, não só local como nacional. Se tratava de um processo que depois desencadeou a prisão de muitas outras pessoas, né? E eu acho que teve até assim, tinha um movimento, se eu não me engano, salvo engano, tinha um movimento social de ir para frente, um movimento social de manifestações gerais, de ir para casa do Sérgio, para frente da casa do Sérgio protestar. Então tinha essa tensão muito grande na cidade por causa da raiva que as pessoas estavam, né? E aí ver que ela estava recebendo esse privilégio deixou isso muito claro. Então foi um bom momento para você. Mas esse projeto de extensão, então, você foi até o final da sua graduação participando dele, ou você continua nele?
Não, então, eu fui até o final da graduação. Ele teve, assim, as atividades, né, mais a gente concentrou foi no ano de 2019. Então, por um lado, foi até bom, porque eu peguei essa última leva de
Ai,
trabalho
menina,
antes da pandemia.
nem
Então,
fala.
foi muito
Rebeca,
legal, assim.
eu acho que 2018 e 2019 foram os anos tão felizes na minha trajetória acadêmica, porque eu consegui fazer coisa. Eu acho que já era a vida dizendo assim: olha, eu vou te dar um monte de coisa para você fazer em 2018 e 2019, porque 2020 e 2021, queridona, não vai rolar, não vai, você vai ficar triste, mas você vai ter um passado bom para lembrar. Eu acho que foi meio que isso. Porque o que dava era que o mundo ia se acabar. Assim, eu falava, nossa, esses 2 anos foram tão intensos. Eu saía de manhã, chegava à noite e não dava vencimento, mas eram por coisas boas, assim, né? Então, acho que
Sim.
você estava meio nesse grupo que
Não.
era.
Com certeza, eu parei para pensar nisso tem uns tempos, assim, porque 2018 e 2019 também foram 2 anos muito intensos, sabe? Aquela coisa de, ah, você precisa aproveitar a sua graduação. Eu acho que sempre tem aquele gostinho, ah, eu deveria, poderia eu ter feito um pouquinho mais, ou, ah, poderia, assim. Mas, assim, eu tenho essa sensação de que, caraca, eu fiz muita coisa, eu consegui aproveitar a graduação, sabe? Fiz, né,
Nossa,
ensino,
muito.
pesquisa, extensão, tudo, assim. Se agarre a essa oportunidade, sabe? Que bom, eu fico feliz porque eu consegui fazer isso. Porque se a gente soubesse que a pandemia estava vindo, eu acho que muita gente teria Feito isso também.
Ai, meu Deus. Então, aqui a gente faz um break para um rápido intervalo sobre a nossa alegria de ter participado. Vou fazer um merchan aqui para o gente. Se você é da Universidade Federal Fluminense, qualquer outra universidade nesse Brasil, nessa cidade, nesse município chamado Niterói, você que, quando voltar às atividades presenciais, puder, tiver essa chance, esse convite, faça suas participações no projeto de pesquisa, de extensão, se você tiver tempo, porque a gente tem um recorte importante de trabalhadores, né, estudantes, mas se você tiver condições de participar, faça isso, porque eu falo, Rebeca também, posso falar por mim, por ela, é muito importante, a gente aprende muito, a gente exercita mais do que a sala de aula. Eu sei que é uma tarefa a mais, a gente fica meio doida, porque a gente já tem as coisas normais da grade, a grade curricular do seu curso. E ninguém está querendo saber se você está mexendo com extensão ou não. Foi assim, cumpre o que você tem obrigatoriamente. Mas se você quiser realmente ter uma experiência boa, a gente indica isso. Para de namorar, entendeu? Para de viver. Pega um projeto de extensão e de pesquisa. Vai arrumar. Quer um probleminha? Vai lá, mas é o melhor problema de todos. Então, voltando do nosso break. Fazendo essa defesa pela pesquisa, pela ciência no Brasil. Aí então você defende o seu TCC e é aprovada. Parabéns, Rebeca, agora é da segurança pública, linda. Aí vem o mestrado, cai no seu colo. Como é que foi isso?
Então, na verdade, né, eu tava. Porque, como eu te falei, eu defendi o meu TCC no final do ano passado, de 2020. E aí foi tudo assim meio louco, porque veio o edital do PPGJS, e eu tava acabando de escrever o TCC, pandemia e mais questões pessoais, enfim, foi uma época bem difícil, mas assim, a gente passa. Mas. Então, foi assim, tudo na mesma época, eu procurei estudar bastante, e a questão, não é, do ingresso no PPGJS foi que eu aproveitei já uma pesquisa que eu estava realizando, né, na iniciação científica, que era justamente com uma associação canábica do Rio de Janeiro. Então eu aproveitei, né, que eu já estava inserida no campo, um pouco assim, né, dos meus achismos e um pouco do que eu já tinha visto, um pouco do resultado e tudo mais, e eu aproveitei para ingressar nisso, né, com o meu projeto. Foi basicamente isso.
Tá. Como é mesmo o nome da associação?
Então, é a Abra Cannabis. É uma associação do Rio, né, que, enfim, procura, né, auxiliar, ela sem fins lucrativos, né, que ela procura auxiliar, né, os pacientes, familiares, né, que chegam, procurando por ajuda, né, fornecendo tanto auxílio médico, jurídico, técnico de cultivo, né, para os pacientes que procuram utilizar maconha para fins terapêuticos, né? Então, a associação assim é bem plural, tem ativista, tem profissional de direito, tem médico, tem pesquisador, tem mães, tem pais, tem, enfim, é bem diversa. E assim, procura, né, ajudar a associação, para contornar, né, essa lentidão, né, esse processo burocrático, porque a maconha não é uma substância legal. Então fica meio que permeando, né, nesse limbo jurídico. E, enfim, eu acho que o objetivo mesmo é ajudar essa galera, assim, falando mais amplamente, né? Acho que é um pouco isso.
Então quer dizer que você estava na graduação e você participava de projeto de extensão e também tinha iniciação científica.
Isso,
Tá.
isso.
E aí você fez uma divisão. Você falou no TCC, eu vou retratar com o conteúdo, com a teoria que o projeto de extensão me dá. E para iniciação científica, então você fez uma repescagem dessa sua experiência da iniciação e levou ela para o mestrado. E aí você está fazendo uma inserção junto com, assim, tendo como um carro-chefe caminhar próximo à Abra Cannabis, que inclusive eu vou deixar, eu acho que a Abra Cannabis tem Instagram, né? Acho que eu vou derrubar o.
Tem. Vamos deixar o link.
O Abra Cannabis, assim, na minha memória, sabe, ele vem assim, eu conheço esse movimento porque ele, pelo fato de lidar com um tema que no Brasil ainda não está resolvido, que é, em termos gerais, a legalização do uso da maconha medicinal. Não é isso? Eu estou aqui super aprendendo com a Rebeca, gente, porque eu, quando ela começou a falar, eu falei, a falar a respeito, né, se apresentar e dizer qual era a intenção dela, eu falei, nossa, mas é um assunto tão importante, porque a primeira experiência que eu tive de uma leitura sobre isso foi da matéria de um amigo meu, jornalista, o Leandro Barbosa, que acho que em 2018, se eu não me engano, ele chegou a acompanhar alguns movimentos. Eu não sei exatamente quais foram os eventos que ele foi, eu não me lembro disso, mas eu lembro de ter lido, a partir da matéria que ele publicou, esse sofrimento de familiares. Então, a gente está falando de um outro aspecto do uso da maconha que não, que sofre pela moralização, né, do tema, mas que a gente não tem ainda uma informação tão densa. E aí eu acredito, eu falo informação densa, me colocando junto com a sociedade ignorante sobre os detalhes do que vem acontecendo. Eu acredito que esse seja o movimento da Rebeca, né? E aí eu achei tão interessante isso e ficou gravado. Então, quando eu te ouvi falar sobre a Abracanabis, você citou, eu falei, ah, então, tá vindo um assunto novamente que tem sido constantemente aquecido. E aí, quando você leva esse projeto de iniciação científica para o mestrado, a iniciação científica te deu acesso a você participar de algum dessas manifestações, de reuniões? Como é que foi essa sua aproximação com a Abra Cannabis? Ou não é a Abra Cannabis a sua centralidade de a sua fonte?
Então, a Abra Cannabis, eu acho que ela, na verdade, ela é assim, é o centro, mas não é só, né? Eu acho que ela é um meio, na verdade, que eu posso usar, né, para observar essas questões. Então, foi justamente o que você falou, que eu aproveitei um pouco, né, das atividades que eu já estava realizando, né, na iniciação científica. E, bom, para conseguir, né, recortar e ver um pouco mais sobre esse assunto. E, na verdade, assim, né, minha inserção no campo foi bem engraçada, porque eu quis, assim, entrar na associação meio que, e aí, o que que tá precisando fazer agora, assim, quis me inserir, na verdade, né, para ajudar em alguma demanda naquele momento que tava precisando de mais atenção na associação, né, porque, enfim, como é uma associação e, como já falei, é bem plural, vai ter, é isso, acho que é um pouco de época, vai ter época que, enfim, a galera do cultivo vai estar precisando de mais auxílio e a galera, né, do direito vai estar precisando de uma maior atenção. E a demanda mais que estava precisando de atenção naquele momento era justamente do atendimento médico. Então, eu procurei, né, me inserir nisso para auxiliar, né, os pacientes que estavam chegando na associação, procurando por atendimento médico, ficar em contato, né, com a equipe médica, com os colaboradores, né, que estavam nesse sentido lá, e a partir disso entender, né, quais são as demandas desses pacientes, quais são as demandas dos profissionais da saúde, essas demandas, né, jurídicas mesmo, em questão de regulamentação, entender quais são os movimentos da Anvisa, entender, né, quais eram as formas legais, né, de acesso à cannabis no país, ver também como é que a lei de drogas, né, influencia nesse processo de regulamentação, enfim, indagando nessas, né, essas questões. Sim. De expressão de liberdade. Acho que era um pouco isso também.
Era uma avaliação das dinâmicas, né, desse grupo como um todo.
Sim.
E aí é um campo bom porque você teve acesso a vários aspectos você pôde fazer uma observação, né? Que já era meio que etnografia, né, Rebeca? Eu acho engraçado, eu não sei se os nossos outros colegas de turma têm essa impressão, mas a gente já fazia um exercício etnográfico meio que sem saber, né? Porque, para quem não conhece o programa, ele, embora tenha o nome de Justiça e Segurança, a a área de concentração dele é na antropologia. Então, a tentativa é pensar justiça e segurança a partir das dinâmicas teóricas da antropologia. E aí, quando a gente chega no programa, a gente vai tentar se adaptar a essas teorias todas, que são diferentes do que a gente lida nos outros cursos. Eu não sei quanto a Rebeca, mas eu já cheguei a manifestar isso. No meu curso de serviço social, às vezes a nossa grade de currículo, ela muda. Então, havia uma questão interessante sobre filosofia, se seria obrigatória ou optativa naquele semestre, naquele currículo, e a antropologia havia sido, assim, deixada meio que de lado, e virou depois uma disciplina optativa já nos meus momentos finais. Então, para mim, eu tenho zero conhecimento, tinha zero conhecimento do que era a teoria da antropologia, né? A clássica que a gente tá conseguindo acessar agora, nesse semestre. Então, quando falam pra gente, né, o exercício etnográfico e tal, aí você fala assim, nossa, eu acho que eu já fazia isso, mas eu não chamava de etnográfico. Mais ou menos o que você fez, né? Porque você teve uma série importante dentro de uma organização, e aí você também tem uma aproximação com essa realidade mesmo, com as famílias sofrendo, com a necessidade, inclusive, dessa dinâmica funcionar, já que eu acredito que seja tudo voluntário, né?
Sim, é tudo sem fins lucrativos, então a associação é muito pautada nisso, né?
É. Então, tudo isso gera uma dinâmica boa para você observar, né?
Sim. Foi o que eu te falei, né? O que eu procuro, né, observar, o que eu tenho procurado observar são essas demandas. Então, por que esses pacientes chegam? Quais são as comorbidades deles? Como a equipe médica pode ajudar? Enfim, quais são os processos que eles vão enfrentar? Enfim, é bem complexo, né? Eu tô... Nessa questão de etnografia em si, acho que eu tô procurando até abrir um pouco o campo mais, assim, campo mais, né? Agora que a gente tá focada, né? Foi o que você falou, nessa questão da etnografia e tudo mais, acho que a gente vem procurando observar umas coisas que meio que passava. A gente já tinha até naturalizado, sabe? Então, acho que agora eu tenho buscado mais prestar mais atenção, porque eu falo, não, isso não é natural, isso é natural pra mim, né, que eu tô... Já observando isso há um tempo, mas isso não é totalmente natural.
Temos vizinhos buzinando, mas vai dar de certo. Eu não sei exatamente o que é, se é alarme, parece alarme. São os efeitos sonoros ou colaterais. Você perdeu o moço do gás, mas tem o moço do... Sei lá, o que é isso?
Daqui no meu office a gente tem furadeira, tem carro do ovo.
Nossa, toda hora a gente... Eu espero que a pessoa venha, porque isso é perturbador. Ai, graças a Deus. Continuando essa programação, querido ouvinte, não desista da gente.
Voltou.
Vamos fingir que tá tudo normal. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Ai, meu Deus, eu não consigo, Rebeca. Eu acho que quebrou, Rebeca. Porque eu tô ouvindo o som de bater.
Ai, que horror.
Gente, isso vai me dando uma vontade de gritar e sair pela rua. Dizendo assim, não aguento mais, eu não aguento mais.
Não, melhor de tudo que isso vai estar, né? Tudo gravado no podcast.
Gente, você que chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro, a gente também, porque são quase 11 horas da manhã e a gente está aqui se divertindo, mas também falando de coisa séria. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, que eu tenho uma curiosidade, e acho que eu nunca te perguntei. Quando você externa no seu meio de amigos, ou quando você falou para os seus parentes, para os seus familiares, ou quando você fala, até mesmo no meio acadêmico, sobre o seu interesse de pesquisa, o que você percebe que de imediato é um pré-julgamento sobre o tema? Você tem essa experiência de falar assim, nossa, lá vem mais uma vez uma brincadeira, porque eu escolhi estudar legalização, do que no Brasil ainda é uma incógnita, a maconha, né? Qual é a sua experiência enquanto estudante, sabe? Discente, quando você externa, porque às vezes a gente consegue Eu não vou ter nunca essa experiência que você tem de dizer, ah, vamos ouvir Rebeca, que estuda sobre legalização da maconha. É você que vivencia isso. Como é que você recebe essas reações?
Então, é engraçado você falar isso, porque... Assim, acho que tem essa coisa, né, um pouquinho do estigma e tudo mais. É, mas eu, assim, acho que eu nunca senti isso, não.
Uhum.
Mas é claro que isso está presente, assim. É... Enfim, acho que vieram outros pesquisadores, né, antes de mim, então eu acho que eles sentiram mais do que eu, porque agora eu acho que eu tô até num cenário mais favorável.
Nossa, mas... que bacana você falar isso. Muito bom você falar isso. Porque aí, se você estivesse seguindo um fluxo que já pegou a pancada maior, né?
Sim.
E agora você já trata num outro nível da discussão.
Exatamente isso, assim, eu ainda bem que eu nunca senti muito isso, não, mas a gente, assim, ainda fica um pouco, né, receoso e tal, quando a gente vai falar, porque isso, além da pesquisa ser uma coisa muito séria, esse assunto, né, da cannabis para fim terapêutico é muito sério também, sabe? Então, assim, é bom acompanhar essa questão justamente que você falou, para até ver um pouco da opinião das pessoas, né, porque, enfim, já... Conversei com uma pessoa específica que é bem conservadora e tudo mais, e que ela já externou isso pra mim. Ah, maconha eu não. Eu acho que tem que proibir. Eu só sou afim dessa. Só sou a favor dessa coisa do remédio. Aí tudo bem. Então, tipo assim, é até legal ver como é que é assim. É claro que é bem difícil, mas você vê que como esse debate, né, já tá começando a iniciar e tudo mais, muita gente tá começando a. Sim, pelo que eu vejo, né? Tá começando a se abrir para isso. Então,
pra
isso
pensar,
é um ponto...
pelo menos, no, na característica da medicina, né? Pelo menos
sim,
na característica
sim.
de auxiliar. Agora,
sim.
Ainda bem que você faça essa impressão, que você externa isso, porque é até um ponto positivo. É assim, olha, a gente não... Já começou, né? Esse movimento já começou, não tem como voltar atrás. O ideal é que a gente prossiga nessa discussão e que a gente, de fato, pense nas pessoas que, através do uso medicinal e constante, né, e acompanhado por profissionais da saúde da maconha, conseguem ter uma qualidade de vida melhorada a despeito das de saúde, e assim, são várias as características, né, dos pacientes, eu diria, eu chamaria de paciente, porque tem pessoas realmente com comorbidades importantes e que sentem uma qualidade de vida melhorada a partir do uso, né, então, que bom que a gente tem essa pauta, essa conversa. Agora, é o seguinte, já que você já nos deu algumas pistas, tentando fazer essa busca aí lá das primeiras aulas das nossas, como é que é o nome? Da metodologia, né, das nossas pesquisas, eu sempre esqueço o nome da disciplina, porque eu acho grande. Teoria, como é que é, gente? Não, possível que eu não tenha esquecido isso, deixa eu lembrar aqui.
De métodos? Métodos e técnicas de pesquisa.
Você acredita que eu não consigo decorar o nome? Eu não consigo fazer associação disso com nada, fica perdido no meu cérebro. Eu sei quem é a pessoa, eu sei qual é o dia, sei lá, mas eu esqueço o nome. Eu acho que é meio que um choque com a realidade.
Eu tive uma disciplina na graduação que tinha um nome parecido, então acho que eu consegui, né, gravar, associar.
Sim. A disciplina que eu fiz na graduação foi agora quase no final e era pesquisa, né, projeto de pesquisa, assim. Sei por quê, Lina. Eu tô externando isso, é minha incapacidade. Aí eu sinto mesmo que o nome fica perdido no meu cérebro, sabe? Fica no livro, eu toda vez tento catar e não acho. Pois bem, professora Luciana, que me perdoe. Mas como a professora Jaqueline participou de uma das nossas, Jaqueline Muniz, que eu já venho fazendo referência a ela, que é uma das professoras que integra o programa, de outros programas de pós-graduação também, da antropologia, ela é da sociologia, ela tem uma participação importante. Por causa da discussão que ela traz sobre polícia, sobretudo no Rio de Janeiro. E aí ela foi convidada pela professora Luciana e esteve lá. E aí ela deu uma dica para a gente, que eu achei tão interessante fazer esse exercício com os meus colegas no podcast, para justamente marcar esse período inicial. Quais são, Rebeca Lima, os seus achismos sobre a pesquisa que você mesma inventou de levar para o mestrado, né? Porque a gente inventa, aí chega lá e a gente fala, o que, que eu vou fazer agora? E agora? Que está todo mundo criticando, né? Que tem um monte de gente fala assim, ih, isso aqui? Não, isso aqui você vai ter que diminuir muito. Isso aqui? Ih, isso aqui? Por que, que você está afirmando isso? Olha como você é preconceituoso. Olha como você está cheio de ideia preformada. Se desconstrói. Você quer chorar no banheiro 2 horas porque você não tem ideia do que você vai fazer.
Não, o que eu acho engraçado é porque a gente tem que chegar, né, com um projeto e tudo mais. E aí, no meio do caminho, fala assim, não, olha só, você não tem que fazer isso, né? Tipo assim, a gente tem que avançar, regredir e avançar, sabe? Acho que é um processo.
É esse processo que a gente costuma chamar, a vida diz pra gente, que é maturidade, né? Só que dói. A gente sofre, a gente anota um monte de coisa em um monte de lugar. A gente ainda tem que adaptar as nossas ideias com as novas teorias que estão chegando, com as nossas questões pessoais. E sem falar, porque eu não aguento mais falar disso, mas é a realidade, pandemia. A gente tem notícia ruim todos os dias aqui no Brasil. E eu estou deixando isso bem claro, gravado em todos os lugares que eu possa, porque todo mundo que me ouvir vai dizer assim, olha a menina da pandemia, porque eu só falo disso. Eu não aguento mais. Os prints que os nossos colegas tiram de mim é da minha alma aquilo ali, gente. Porque eu, às vezes, abro a câmera e eu faço milhares de poses, eu tô cansada, eu tô irritada, eu não quero mais ter aula online, mas a gente segue, né? Porque não tem. Então, esse processo de maturidade é muito doloroso para qualquer discente, em qualquer nível de graduação que ele esteja, justamente porque é como se ele tivesse que melhorar aquela ideia inicial. E não são, acho que não são exatamente apegos, né, Rebeca, que a gente tem, mas é que assim, é muito difícil o exercício do pensamento. É muito difícil. Tem hora que você está cansado, às vezes você diz assim, não quero mais pensar sobre isso. Mas eu acredito que a gente escolhe um tema justamente por considerar relevante. Em algum momento você achou aquilo, olha, isso aqui é um bom lugar, um bom objeto para que eu me debruce sobre ele e produza uma ideia que possa colaborar de alguma maneira para o pensamento de uma forma geral, tanto da sociedade como da própria comunidade acadêmica, para um determinado fim que a gente sempre espera que seja positivo, né? A gente critica, a gente localiza aquilo historicamente, contextualiza, mas a gente também deseja que melhore. E eu acho que você deu uma pista excelente quando eu te pergunto sobre se você sente preconceito quando você externa que está estudando sobre maconha. Você diz assim, olha, Fátima, eu estou seguindo um caminho que já foi meio que riscado no chão por gente anterior a mim que veio falando sobre isso. E é mais ou menos isso do que se trata a pesquisa, né? Algumas pessoas... caminho, a gente vai seguindo atrás, aquilo se torna cada vez mais nítido, e aí a gente consegue falar sobre as necessidades reais da sociedade contemporânea, século XXI, é isso que a gente está querendo discutir. Mas quais foram os seus achismos? Que esse foi o exercício da professora Jaqueline. Gente, externa, fala o que vocês acham. E aí, a partir desses achismos, vocês transformam tudo em interrogação, para você poder provar, né, teoricamente, ou tentar testar teoricamente se aquilo tem alguma capilaridade, se a sua dúvida realmente era uma dúvida.
Então, foi até bom você falar essa coisa, porque a gente trabalhou um texto justamente na aula da Luciane, que foi até o texto que eu apresentei do Gates, que ele fala um pouco isso, né, que ele começa o texto falando sobre quando se tem, né, um novo boom, né, sobre um determinado assunto. E aí depois, assim, muita gente vai continuar seguindo nesse boom da pesquisa e muita gente vai, assim, vai pela tangente, né? Vai sobre o que esse boom proporciona. Então, e que... Bom, a pesquisa, né, ela é muito... Quando você tem alguém falando sobre, né, foi o que você falou, alguém já chegou e demarcou isso, eu acho que é muito bom porque a gente já se sente inserido, né? Acho que a gente tem um trabalho... É aquela coisa, né? Alguns correram para que a gente pudesse andar.
Exatamente. Mas
é mais ou menos isso. Mas essa coisa do achismo, porque... Enfim, acho que aqui eu falei até um pouco por cima, assim. Não... Acho que eu não entrei em uma questão muito geral, Mas o meu principal achismo, assim, até pelas atividades que eu venho observando, né, tanto na Abra quanto na questão, né, da cannabis para fins terapêuticos, eu acho que não só na questão do direito, né, pela maconha ser uma, né, essa coisa da substância ilegal e tudo mais, mas eu tenho o que eu quero pesquisar, na verdade, né, o que eu sinto que a minha pesquisa está caminhando. É como isso pode ser visto não só como uma questão de segurança pública, mas como uma questão de saúde pública. Então, eu tenho, assim, procurado observar como a saúde, né, pode enxergar isso, como esse problema de saúde pública, na verdade, se torna um problema de segurança pública. Acho que eu estou tentando fazer o caminho contrário. Eu sinto que a minha pesquisa está caminhando para isso, né? E assim, acho que é até um pouco complicado, porque é isso. Como a gente está bem no começo, a nossa cabeça fica a mil, né? Eu acho que é muita informação, mas o que eu estou sentindo é um pouco isso. Eu tenho feito uma disciplina, né? Que é de antropologia da saúde, e tem me permitido pensar um pouco sobre isso. Então, eu acho que é um pouco isso que eu quero observar, né, como a questão da
Entendi.
saúde pública, como que essa questão, como tô tentando achar a frase perfeita assim para encaixar, mas como por que que a questão da saúde é menor do que a questão do direito, sabe? Por que que eles querem impor a questão do direito em cima da questão da saúde? E deveria ser o contrário, né? Como
Excelente pergunta. Excelente pergunta. Que nesse caso, o direito, ele está meio. Eu vou também falar aqui com palavras que me vêm à cabeça geralmente. A impressão que a gente tem quando pensa no que a gente vem discutindo até agora é assim: o direito está abafando um grito que a saúde vem dando. Assim, olha, a gente precisa de saúde, mas vocês ficam proibindo alguma coisa que pode beneficiar, e que o campo não deveria ser tratado unicamente pelo direito. A sociedade também não deveria imaginar que a proibição da maconha única e exclusivamente responde todas as questões do mundo por um viés moralista. Eu imagino que seja isso, né? Essa é a minha impressão que eu venho assim. Então, é como se o direito estivesse metendo o bedelho num lugar que agora não é a sua vez, né? Vamos tratar disso na área da saúde primeiro, e a gente vê depois como regularizar o uso disso, mas não fechar as portas de tudo, porque ela não é de toda ruim, ela não traz malefícios para todos os usuários, né? E é como se tivesse todo mundo numa mesma panela, e na verdade a saúde está dizendo: não, gente, a gente tem como provar cientificamente que alguns pacientes com comorbidades usando esse medicamento têm a sua melhora de condição de vida. O direito não pode ficar proibindo um negócio sem raciocinar, né? É como
Sim,
se
eu acho.
fosse uma. É assim, senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia.
Sempre
Senta lá. Né?
escuta.
Senta lá, Cláudia, deixa a saúde falar aqui. Aliás, Rebeca, eu acho que a saúde no Brasil, a saúde, ela não
Não
tá gritando.
anda. Então, a gente não tá
Ela tá desmaiada
indo,
no
né?
chão, ela, a pulsação dela, a gente não sabe como é. A dona saúde, se a gente fosse desenhar hoje, é uma senhora já experiente, mas não muito velha, mas experiente, porque ela tem amigos como Fiocruz, por exemplo, e que está sofrendo um achincalhamento, porque tem um pessoal muito doido dizendo que a senhora saúde não merece atenção, e a senhora saúde é super. É isso que você está. Olha, minha amiga, é isso. É isso que você está descobrindo. Que tem uma personificação da saúde no meio da cannabis, que está dizendo assim: gente, para de loucura. Como disse ontem na CPI a médica que foi chamada, a estúdio, a pesquisadora, né, que foi chamada, eu não sei, desculpa, até disse que ela era médica, nem sei se ela é exatamente médica, eu sei que ela é da saúde.
Anise?
Como é que foi a Anise, a outra, a Júlia, como é que é o nome?
Ah, sim.
Não, peraí, que agora eu vou aqui. Peraí, CPI.
Agora eu vou
Deixa eu pegar.
procurar.
Para dizer o nome da pessoa certo, menina. Foi ontem. Ai, meu Deus.
Pior,
Jesus.
eu sei quem é, mas eu não sei exatamente o nome.
Gente, como é que. A Júlia. Deixa eu ver se é ela mesmo. Não, tem que falar o nome dessa mulher. Gente, não consigo achar, tô nervosa. Mas enfim, você que tava assistindo a CPI.
Luana.
Luana, CPI. Luana. Por que que eu falei Júlia?
Luana Araújo, Júlia.
Isso, aqui, moça, gente, essa moça é infectologista. Ela é infectologista, então ela, né, assim, ela é uma pesquisadora especialista. Aí ela tá lá, Luana Araújo, toda bonita, falando assim: olha só, a gente tá na beira do precipício, que vocês estão fazendo a gente passar vergonha mundial, e são. A gente pesquisa essa parada, né? E vem a dona Nise e fala: aí, eu não sei como é, para que lado que vai. E a saúde, assim, dizendo: pelo amor de Deus, porque se o Brasil, se tem uma coisa que a gente deve se orgulhar, é pelo nosso sistema de vacinação. A gente sabe disso desde criança, a gente está acostumada a ir ficar na filinha e a gente está sofrendo. É a mesma coisa, assim, guardadas as devidas proporções da discussão e do que isso tem significado, numericamente, do desastre que tem sido. Como temos gerenciado essa nossa crise, né, atual crise em todos os aspectos, é importante saber que ainda assim, olha só, para quem imagina você pensar numa pessoa que tem questões neurológicas sérias, tendo que lidar com uma questão com a proibição da utilização da maconha, que ajuda ela a ter um dia muito mais calmo, mais tranquilo, até mais produtivo, que eu já li algumas coisas e me parece que o efeito é esse. E aí você tem que estar dentro de casa 24 horas por dia, sem poder fazer nenhuma outra atividade, porque você está numa pandemia. Então, para mim, que não tem determinadas comorbidades, ou essas comorbidades tais. É difícil, mas eu consigo ter um aspecto diferente dessa pessoa que tem a exponenciada na vida dela, né? A consequência disso na vida dessas pessoas é muito pior, porque você tem dois problemas grandes assim para lidar. Então, de fato, eu acho que é uma excelente oportunidade para você fazer esse exercício de pensamento com a antropologia da saúde, né? Acho que vai te ajudar, mas assim, muito. E super concordo com o que você tem refletido a partir desse final desse bloqueio. Você não chegou com essa ideia, né, no começo do semestre.
Não, então, é isso. Acho que eu cheguei muito crua, na verdade, assim, só foi o que eu te falei, com essa coisa, né, de acompanhar os pacientes, mas eu acho que é isso. Aprofundando e tudo mais, pensando em várias questões, a gente consegue ir recortando. Eu acho que é isso. A questão, né, que mais tem me incomodado, aquela coisa aqui dentro, sabe? É essa questão justamente da saúde pública. Então, enfim. São muitas coisas que levam a isso, né? Tem a questão do proibicionismo, que permite, né? Não permite, na verdade, que a maconha seja enxergada como uma substância, vamos botar assim, boa. Não sei se boa seria a palavra, mas como. É isso, como tira essa possibilidade de enxergar. Também como uma coisa favorável, sabe?
Sim, é não demonizar, né? Ela já
Isso,
vem.
não demonizar, exatamente.
Eu acho que, gente, é muito importante. Eu acho esse debate sensacional. E acho que é tratando de saúde que a gente vai modificando essa relação que a sociedade tem com esse elemento, né? Porque desde o desenho da folha até como eu trato alguém, como eu vou reagir a alguém que me diz imediatamente que usa para fins. Recreativos, né?
Desculpa.
E aí, eu não entendi, desculpa.
Não, eu tinha falado do uso terapêutico.
Uso terapêutico e também tem a questão do recreativo, né? Que aí é o que é mais criticado, talvez. Mas eu acho, eu acredito sim que esse seu achismo do começo do semestre para agora já deu um avanço. É claro que a gente ainda tem um ano e meio para continuar pensando, então certamente você vai sofrer outras interferências e esse seu desdobramento que vai chegando no final do semestre e vai se amadurecendo, vai ser acrescido a outros debates, né? Até a sua exposição mesmo de ideias, que é o que a gente tenta fazer quando a gente participa dos eventos, né, dos seminários, que abrem as portas para essa galera que está estudando. Então, na jornada você participou da jornada do PPGJS, e aí você vai participando de outros eventos também, e esses outros profissionais vão só agregando, né? Os outros mestres, professores, eles vão dizendo: olha, mas o que que você não pensa sobre isso? Então você vai abraçando outras ideias, e é muito interessante, porque no final você tem a cooperação de muitas mãos e um objeto muito mais especificado, né? Mais detalhado. Então, eu estou achando ótimo que você já tenha conseguido dizer: olha, Fátima, do começo do ano para hoje, minha cabeça já deu muita volta e eu já consegui ampliar muito mais, tanto o meu poder de observação no campo, como entender que talvez eu esteja precisando tocar no assunto da saúde para falar sobre o uso terapêutico da maconha.
Sim. Porque foi o que eu te falei, né? Na associação são várias frentes. Então, como eu me inseri nessa questão, né, do atendimento médico, na questão do acompanhamento e tudo mais, essa foi uma questão que mais me incomodou. E por as discussões, né, estarem sempre muito focadas no direito, eu acho que falar um pouco da saúde pública em si, eu acho que é uma coisa importante. E você falou disso, né, do Congresso e tudo mais, porque para a galera, né, que está entrando agora na pós também, a gente está descobrindo isso, mas é muito importante a gente mandar trabalho, porque para a gente ver, né? É isso, é um lugar para a gente debater. Então, mandem trabalho, sim, porque é isso, a intenção é cada vez melhorar. E se você conseguir, falar sobre o seu trabalho, você vai conseguir, né, agregar coisas a ele. Então, mandar trabalho, puxar disciplina, né, que vai te ajudar também, porque eu acho que a intenção é essa, a gente aproveitar as disciplinas para o nosso trabalho, entendeu? Então, para a gente focar um pouco nisso também.
É, quando a gente chega no mestrado, a gente chega com uma ideia, quer defender essa ideia, e depois você vai aprendendo, até com a paciência dos professores, os nossos próprios debates, né? Porque a nossa turma conversa bastante. É que assim, gente, o que a gente está fazendo é pedir para ser corrigido.
Exatamente isso.
A gente chega sem pensar nisso. Quando você chega, você fala assim: não, você tem que expor a sua ideia várias vezes, que é isso, inclusive, que hoje a gente está tentando defender no Brasil. Olha, a comunidade científica é uma comunidade que vai se testando, se criticando exaustivamente, até chegar num denominador que já tenha passado por tantas cabeças que aquilo se torna relevante para a sociedade, porque você criticou, você pensou, debruçou, mas não sozinho. Não é o seu achismo, não é, que é muito importante isso, não é o que você acha, não é a teoria que você defende, é se os seus pares conseguiram observar aquilo e foram vendo que você, à medida que o tempo foi passando, melhorou a ideia, melhorou a sugestão, se ela faz sentido, se ela é relevante para a sociedade naquele contexto. Então, esse é o movimento científico e eu acho que a gente está meio que se adaptando a isso muito bem. Assim, olha, a gente tem que expor. A gente fala, o momento de errar, enquanto durante a formação, o momento de errar é esse mesmo, é da gente ir se testando. Então, acho que para fechar o semestre, acho que esse é um saldo muito positivo para nossa turma, né? É a gente conversar que dói, que faz parte, mas que a gente aos poucos vai construindo, vai escrevendo, vai melhorando tanto a escrita quanto a própria estrutura do seu pensamento a ser externado, como teoricamente quais são as ideias que melhor se adequam. Enfim, a gente vai aprendendo a ser pesquisador e também automaticamente, né, em consequência disso, a gente quer atuar na sociedade enquanto profissionais de uma forma qualificada também, porque o brasileiro e a brasileira merece. A gente merece. E quando sair dessa. Eu tô contando muito com isso, que quando esse governo acabar, ele vai deixar os resquícios dele, né? Mas essa figura icônica pro mal, que eu também não gosto muito de dar muito valor, né? Não, assim, eu tento deixar não ser tão contraditória, porque eu defendo o ser humano de uma forma geral. Eu não posso, de repente, dizer assim, eu quero que ele morra, que eu odeio ele. Não queria dizer isso, mas sabe, a saída dessa pessoa, desse lugar. Se ela vai continuar existindo, sai com ela, com Deus, eu não quero saber. Mas eu queria que ele saísse desse lugar, porque está manobrando as coisas de um jeito tão caótico. Sai daí, cala a boca, fique quieto. A minha única agressividade para ele, eu acho, que a gente acha que mandar o outro calar a boca não é agressivo, mas é, né? É assim, a gente está meio que abafando a existência do outro. E ele existe, a gente tem que lidar com Jair Messias Bolsonaro, com toda a estupidez que ele carrega com ele. Eu não quero que ele, sabe, eu não quero que ele receba de volta aquilo que ele planta, embora eu acho que uma hora isso vai acontecer, mas ele está causando muito mal. É uma lei natural das coisas. Essa é a minha percepção e minha raiva também, que eu estou externando aqui, né?
Inclusive, Fátima, ele não se mostrou favorável à questão da cannabis, nem, né, para fim terapêutico. Então, a gente já pode ter noção também
Gente,
desse
não tem
cenário
uma
como
ideia
tá.
boa. Pois é. Aí, minha filha, isso aí daria 300 mil podcasts, porque se a academia for pensar qual é o assunto que tem sido abraçado e beneficiado pelo atual governo, não tem uma pauta que se salve, Rebeca.
Exatamente.
Não existe qualificação nas colocações, não existe um pensar. Você sabe que a equipe não é assim. A equipe dele toda não é assim. Então, é lógico que ele vai dizer assim, que maconha, essas maconheiras, tudo que ele sabe fazer, falar. A gente teve o protesto do dia 29 de maio agora. Eu sei das coisas da internet, mas eu tô meio que terceirizando as notícias, porque eu não vou na fonte, eu não consigo mais abrir o Twitter do Jair Messias Bolsonaro, eu não quero mais ouvir a voz dele. Eu não... Ontem eu tava numa live com uma amiga e eu não sabia que tinha um panelaço, justo porque eu tentei fugir da internet, mas tinha um panelaço, que ele fez um pronunciamento, eu nem sabia, e também não quero saber o que ele falou, já tô irritada nesse ponto.
É, eu vi o pronunciamento, mas é que você não quer saber, então a gente tem
Eu não consigo, porque os últimos que eu vi, eu passei uma semana precisando renovar, voltar ao normal, porque eu cheguei a falar alto dentro de casa nos últimos. Cara, o que é isso? Isso é um absurdo! Sabe, você fica meio descontrolado. E aí eu não queria dar esse poder todo para essa pessoa, embora ele esteja realmente conseguindo alterar o nosso dia a quase 3 anos, ele altera o dia, né? A partir dele a gente tem. Isso tá errado, eu não queria mais. E aí eu não ouvi. Mas pelo que eu entendi do Twitter, ele se pronunciou tentando minimizar, não ontem, antes disso, né? Minimizar os protestos do dia 29 de maio, dizendo que havia faltado maconha, sabe? Faltou maconha.
Sim!
Você viu
Nossa!
isso?
Eu vi isso e eu acho que é isso. A galera tenta associar a maconha como se fosse uma coisa ruim e não necessariamente é. E assim, é isso, tenta associar de uma forma pejorativa, sabe? Eu fico, nem sei o que dizer muito sobre isso, mas eu acho que é isso. Acho que ele é tão buçal que me dá preguiça também.
Exato. Aí esse pronunciamento cai no colo de quem também, por vários motivos no Brasil, não consegue ter um debate qualificado sobre o tema e generaliza. E é tudo jogado
Sim.
na superficialidade dos assuntos. Você fala do assunto, um assunto que tem uma importância grande para a sociedade, você trata dele com. É de um simplismo para não falar outras coisas, mas é de uma forma tão, desqualificada de tratar as pessoas, de falar sobre. E aí você só tem, resultados muito negativos, porque é levar sempre o debate para um lado que não vai agregar em absolutamente nada. Mas dito isso, esses achismos e tudo mais, eu estou super feliz que você esteja avançando, né, nessas suas reflexões. Eu tenho a dinâmica de pedir que a pessoa mande uma imagem, uma foto, e ela explique por que que ela escolheu essa imagem, qual é a relação que essa imagem tem com a vida dela ou com o que ela vem pesquisando. E aí você me mandou uma foto, você pode descrever ela, né, a imagem mesmo, porque a pessoa vai ver na capa do episódio, mas dizer por que que você escolheu, o que que você optou por ela.
Então, como te falei, né, foi uma imagem pública. Pegar uma imagem bem geral, assim, que é da Marcha da Maconha lá em Recife, de 2018.
Isso.
E na foto, né, são justamente crianças, né, pacientes e tudo mais que usam maconha. E para quebrar um pouco isso, que quem usa. Vagabundo, quem usa, né? Justamente que o Bolsonaro tenta passar. Mas é
Mandar
um
essa foto para
pouco.
ele. Vou
Sim.
mandar essa foto para ele hoje. Alguém tem um e-mail dele? Vou mandar falar, moço. Olha só. Olha só. A galera militante que quer usar, não. Tem gente que tá precisando.
Que
Vamos
justamente.
mandar
Vamos.
ele. Vamos mandar. Enquanto pesquisadora na Universidade Federal Fluminense, eu quero mandar o senhor calar sua boca, que o senhor está atrapalhando minha pesquisa, atrapalhando o abracadabra. A gente faz um protesto. Fique quieto. Fica lá.
Mas essa ideia, assim, é justamente isso, fazer as pessoas se identificarem, entendeu? Porque essa questão, né, da legalização e tudo mais, né, o uso para fins medicinais é uma das principais bandeiras, né, para a legalização atualmente. Então, eu acho que é isso. A questão da foto é tentar aproximar as pessoas que não estão inseridas nesse meio, para conseguir, pessoalizar elas, sabe? Conseguir, aproximar elas dessa questão. Então, eu acho que isso é bem importante. E, assim, essa questão né, desses pacientes estarem na marcha é bem significativo, porque é isso, a marcha não é só bagunça, é muita luta também. E você estava falando justamente disso, né, do debate e tudo mais, porque se a gente. Essa questão, né, do proibicionismo e tudo mais, se você. Não consegue falar sobre uma coisa, você tá se privando, né? Se uma coisa é
Exato.
proibida, é porque é isso, a gente tende a taxar, se tal coisa não pode, tal coisa é proibida, a gente não vai falar sobre, mas a gente tem que falar sobre sim, entendeu? A gente não pode
É.
ficar mascarando.
Exato.
Então, a gente tem que falar sim, tem que mostrar, porque senão é isso, a gente vai continuar vivendo nesse buraco, né?
Exatamente. E essa é a proposta. É, da academia, um pedaço da proposta da academia. Esse tem sido nosso sim para as pesquisas acadêmicas no Brasil. Nós somos pesquisadoras, mulheres, vidas no sudeste do país, bem localizadas. A nossa vida está hoje em relação à história brasileira. Nós temos um papel, a gente está dizendo sim a esse papel, que é exatamente discutir assuntos relevantes para a melhoria da sociedade brasileira. Parece que a gente está num buraco sem fim? Parece. Parece que a gente não vai ser socorrido, Deus nos acuda, por favor. Parece. Mas nós estamos dando continuidade. Tem dia que a gente quer dizer assim, não vai rolar, não estou conseguindo? Tem, gente.
Nossa, ainda mais em tempo de pandemia, assim,
Não é?
sinceramente.
Aí parece que estudar é a coisa mais subversiva que existe, porque você fala assim, eu estou negando os meus sentimentos, eu estou negando os fatos, porque o mundo está se acabando lá fora. E eu estou aqui lendo Goethe. Eu vou apresentar um seminário falando sobre Malinowski. E eu vou falar sobre maconha. Gente, é uma coisa assim, surreal. Eu acho que hoje de manhã eu acordei assim, né, para me organizar para a gente conversar. E eu tava pensando assim, cara, eu acho que daqui a algum tempo, quando a gente não exatamente ouvir o podcast da Fátima, ver os vídeos, não é exatamente isso, mas quando a gente for repensar o que foi isso, porque a gente vai tentar se distanciar ao máximo desses dias quando a gente tiver a liberdade decretada, né? Que a gente tá todo mundo. De alguma maneira a gente foi impedido por de várias formas, assim. Eu não falo impedimento considerando que o isolamento social seja uma imposição, mas é uma necessidade mesmo. E a gente está realmente ainda muito fechado, né, em relação à nossa vida social. Então, quando a gente sair disso, a gente não vai querer muito, a gente vai querer se afastar desses dias tristes. Mas depois vai haver um remake. Né, vai dizer, você lembra, né, daqui a, sei lá, 10 anos, você lembra daquela época? E aí é bom que a gente lembre que nesse momento o nosso comportamento para lidar com esses dias ruins de tristeza e de negação de bons movimentos, que um deles é a pesquisa, foi uma tentativa de manutenção, não de uma realidade afastada da tragédia, mas de como nós fomos resilientes. Sabe, eu acho que isso tem me animado muito. É pensar que isso no futuro vai fazer um sentido. Ah, a galera era o quê? Covarde na época da pandemia, todo mundo ficou jogado no chão. E eu acho que observar um pouco do movimento, guardadas as devidas proporções da Segunda Guerra, os sobreviventes da Segunda Guerra, por exemplo, né, quando eles falavam de como eles resistiam diariamente dentro dos campos de concentração para sair dali e continuar vivendo, esse ímpeto da vida a gente não tem muito como explicar. É uma força, assim, né? Como é que a gente abre o olho de manhã e tenta se manter vivo a despeito de notícias ruins? Então, acho que esse é um movimento muito bom e eu quero fechar esse semestre mais uma vez agradecendo a Rebeca por essa colaboração aqui no podcast, por dizer a todos nós sobre um assunto relevante que, sim, vamos falar sobre legalização de maconha. Fechar esse semestre tendo esperança de que no próximo a gente consiga ter mais pessoas vacinadas no Brasil. Que o nosso
Tomara.
índice é baixíssimo, que Rebeca também possa ter, não só no entorno dela, né, as pessoas seguras após a vacina, mas ela mesma, e que, quiçá, a gente consiga se encontrar. Eu não sei se a gente pode ter essa esperança, porque é provável que o processo de vacinação se siga até outubro, né, se arraste até outubro, para chegar, por exemplo, na idade de Rebeca, as pessoas ainda vão esperar, dependendo cada município como vai lidar com isso. Mas a gente tem movimento do CPI, tem movimento eleitoral também. mim, possa ser que isso se acelere. Eu não sei, gente, a gente não sabe de nada, mas estamos seguindo de cabeça erguida. É isso que eu quero deixar registrado. Rebeca, se você quiser falar alguma coisa, mandar beijo para sua mãe, para seu pai, para qualquer pessoa, pode mandar.
Pode mandar beijo para você. Não, então. Ai,
muito bom, cara.
Ah, foi muito legal, eu gostei, assim, da nossa conversa, acho que foi até bom para começar a pensar outras questões também, foi, né, uma coisa bem mais geral, mas é bom, né, sentir que a pesquisa, de certa forma, tá caminhando, né, uhum. Como você falou, nesse cenário que não tá sendo tão favorável, e, nossa, falar que eu tô com muita saudade, assim, da minha vida na UF, sabe, de sair de casa e de, sei lá, bandejar e ficar o dia inteiro, sabe, é isso, dá é saudade. Bom. E tomara que a gente possa, né?
Pois é, UF, saudade demais. Eu amava passar o dia inteiro na UF quando foi possível fazer isso. Do bandejão para sala de aula, da sala de aula para biblioteca, da biblioteca para cantareira, da cantareira para, sei lá, para onde, para o shopping, ou voltar para casa e dormir. É uma rotina muito prazerosa. E acho que ainda continua tendo esse gostinho de alegria, porque são nesses espaços de formação que a gente tem o nosso raciocínio exercitado. Isso para mim é muito prazeroso, você poder ter a interferência de outras ideias, pessoas dizendo não é bem por aqui que se pensa, vamos debater por aqui, vamos desfazer esses estigmas. Isso melhora muito, melhora a nossa capacidade de diálogo com outras pessoas, de paciência também, e de como a gente quer se colocar em sociedade. Então, assim, gente, eu tô desejando férias, embora a gente ainda não esteja de férias, mas eu vou desejar boas férias pra Rebeca, porque eu tô pensando só no podcast, né? Eu tô tirando férias, não aguento. Eu tenho que escrever um monte de coisa, estudar. Então, acabou. Não vou ficar mais. Ó, Rebeca, não vou mais ficar falando. Rebeca, vamos, Rebeca, Fátima, tô louca, minha agenda, minha vida e a pesquisa. Mas que bom que a gente conseguiu. Um beijo pra você. Eu espero que em breve a gente consiga se ver pessoalmente. Eu possa te abraçar e agradecer pessoalmente por essa gentileza de prestar assim, quase 2 horas. Do seu tempo, que a gente começou a conversar antes da gravação. Então, muito obrigada, Rebeca, e boa semana, gente. Bom fim de semana, na verdade, né? A gente está numa quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, fechando as cortininhas. Eu não sei como é que vai ser o próximo semestre, mas é isso. Obrigada.
Próximo semestre vai vir com tudo. E obrigada mais uma vez. Qualquer coisa eu tô por aqui. Muito obrigada a você, todo mundo que tá ouvindo.
Uhul! Acabou o primeiro semestre! A gente tá vivo!
Passou, amor!
Nossa! Obrigada, Rebeca!
Obrigada, beijo!
Tchau!